Radio Exterior de España.
Emissão em português. Boa tarde, é segunda-feira, 9 de setembro de 2013, e neste dia entrevistamos um brasileiro que mora na Espanha, onde realiza projetos solidários no Brasil, com apoio dos governos, de ONGs e de empresas brasileiras e espanholas. Descobrimos quem é ele. Hoje recebemos a visita de Leonardo Martins Dias, que já esteve nesta emissão em português contando que tipos de projetos de cooperação para o desenvolvimento e a igualdade social ele realiza principalmente nas favelas brasileiras. Leonardo, que mora na Espanha, é assessor estratégico em sustentabilidade. Seu trabalho é voltado para as classes mais desfavorecidas, para a sua integração e formação. Ele está aqui novamente porque esteve há 9 meses no Brasil, envolvido em vários projetos. E nós queremos saber que projetos são esses, se eles contam com a ajuda espanhola. E, basicamente, para começar, Leonardo, boa tarde. Queria que você contasse exatamente o que é isso, projetos, assessor estratégico em sustentabilidade.
Boa tarde, Estela. Obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui, a Rádio Nacional, toda a equipe técnica, você, os nossos ouvintes também. Como você estava dizendo, o meu trabalho é um trabalho de assessoria, né? Eu sou assessor estratégico em sustentabilidade, e isso significa trabalhar para melhorar a condição de vida das pessoas em zonas de pobreza, né? As favelas são consideradas pelas Nações Unidas como zonas degradadas, né? Isso é uma realidade mundial, não só brasileira. Como conseguir melhorar a vida dessas pessoas, né? Que é um problema muito grande no Brasil, né? Que há muito tempo não foi cuidado. Esse trabalho passa por um esforço de unir diferentes grupos de interesse, né? Como os ingleses dizem, stakeholders. Tem a sociedade, as empresas, governos, meios de comunicação, escolas, universidades e ONGs. Ou seja, construir estratégias de colaboração, parcerias, em que todos ganham, né? O ponto central é a melhora de vida das pessoas. A prioridade é gerar trabalho para as pessoas, que as pessoas tenham uma renda. E para conseguir isso necessitamos a colaboração de vários grupos de interesse, né? Desses que eu mencionei. Então, por exemplo, as empresas necessitam posicionar suas marcas em novos mercados emergentes, criar novos produtos e serviços orientados a esses novos clientes, aproximar-se aos governos e à sociedade, criar diferenciais através de uma trajetória, por exemplo, de responsabilidade sociocorporativa diferenciada. Então, o que eu faço é justamente criar esse processo, né, essas parcerias para que as empresas que ganham com o apoio a esses projetos, mas o ponto central é que se deixe um legado concreto para as pessoas que moram nessas comunidades e que possa melhorar as condições de vida dessas comunidades.
Né? Eu justamente ia lhe perguntar sobre isso, sobre a responsabilidade social, que é um termo que, não digo novo, mas também não é muito antigo, que as empresas investem em projetos e trabalham junto com o terceiro setor, e isso melhora muito a imagem da marca. Então, não sei se há uma evolução da participação das empresas nesse tipo de projeto. Dá para contabilizar isso?
Há uma evolução, cada vez se investe mais em projetos sociais, principalmente agora que se percebe que uma de cada sete pessoas moramos em zonas degradadas do mundo, né? E vamos a ser 2 de cada 8 em 2030, quer dizer, esse coletivo aumenta, né? Isso para as empresas também chama atenção como um mercado. É assim, no Brasil esse mercado consome 38 bilhões de reais ao ano, no Rio de Janeiro 13 bilhões, então as empresas também estão de olho nisso. Esse é um fator importante, todos os que colaboram têm que ganhar, né? Têm que ter o seu benefício. Mas o ponto central dessas estratégias, isso é muito importante, é a melhora de vida das pessoas. Quer dizer, a forma de trabalhar é que os próprios moradores das comunidades, os líderes locais das comunidades, digam o que necessitam e qual é a solução que eles necessitam. E a partir daí, trabalhamos para desenvolver projetos que possam atender essas necessidades e, nesse caminho, a empresa está posicionando a sua marca, está conhecendo esse novo mercado para posicionar novos produtos e serviços, está desenvolvendo o seu negócio. Não vejo problema nisso, sempre quando o legado para a comunidade seja muito claro, concreto, medível e seja uma realidade, né?
E que essa seja a prioridade, não dessa iniciativa. E você, que morando aqui na Espanha, também imagino que faça a ponte entre Brasil e Espanha. Qual é o posicionamento das empresas espanholas no terceiro setor? E você tem casos concretos para contar?
Sim, as empresas espanholas estão colaborando. Por exemplo, a Fundação MAFRE, eu tenho projetos com a MAFRE no Amazonas, na Bahia e outras partes do Brasil. Basicamente, esses projetos são para gerar renda, trabalhamos com jovens. No Amazonas, damos vários cursos de auxiliar de logística, auxiliar administrativo, designer, inclusive indústria criativa, grafite. Você tem, por exemplo, o Wallace, que participa no curso de grafite, que ele está recebendo de vários comércios, inclusive moradores, para pintar os muros, pintar as casas. As crianças veem isso e têm uma nova perspectiva, pedem para o Wallace ensinar. As crianças querem aprender, então elas têm... É uma área que carece de perspectiva, né? Carece de perspectiva de futuro. Então isso é muito importante, é todo um processo que vai criando um ciclo de mudança, né? Então, essas crianças aprendem, já vão se desenvolvendo em uma arte, que é o grafite, já tem uma ilusão na vida, já é mais difícil que entrem para a criminalidade. Então, é todo um processo, né, que acontece. E as empresas espanholas, como você perguntou, sim, estão investindo, né? Na Bahia, fizemos apoio ao acesso à universidade, vestibular. Agora estamos formando os guias turísticos. Na Copa das Confederações, pessoas que participaram, como o Mauro, por exemplo, em projetos nossos, pois trabalharam na Copa das Confederações. Para a Copa do Mundo, também estamos formando pessoas orientadas para trabalhar como guias turísticos durante a Copa. Então, vamos identificando oportunidades, necessidades e juntando, criando estratégias que possam gerar um câmbio, uma mudança social, né?
Uhum. E existe algum tipo de concentração desses projetos em algumas áreas, estados, cidades em particular, e outras acabam ficando um pouco esquecidas ou menos atendidas por iniciativas como essas que você comenta, não? Projetos sociais.
Existem favelas em todo o Brasil, né? Tá concentrado na zona sudeste, a zona de maior concentração de favelas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. E os projetos estão acontecendo em todos os estados, mas realmente o Rio de Janeiro, por exemplo, tem um apelo muito grande agora pela agenda do Rio. Uhum. No Nordeste também está acontecendo muito projeto, tem muito apoio da fundos do BID, do Banco Mundial, que estão indo exclusivamente para o Nordeste. Então, existem zonas como o Nordeste, por exemplo, zona Sudeste, onde você tem mais facilidade para conseguir recursos financeiros para gerar os projetos, uhum, né, para fazer os projetos.
Agora, o que me pareceu interessante é que nesses 9 meses em que você esteve no Brasil, um dos projetos foi feito no Amazonas. E não é comum a gente ouvir falar de projetos sociais lá e nem mesmo na existência de favelas, não? Como é que projeto é esse? Conta melhor o que é que você foi fazer lá.
No Amazonas, basicamente, a população indígena, né, que migra a Manaus buscando melhores condições de vida. Quando chegam a Manaus, não é tão simples encontrar um trabalho, até pela preparação que essas pessoas têm, né? Falta formação, falta o conhecimento de como a cidade funciona. Então, as pessoas vão morar em comunidades. Esse projeto em Manaus está nas comunidades de Zumbi, Nova Vitória e Grande Vitória. São zonas muito conflitivas de Manaus, um nível de pobreza muito grande. E estamos fazendo um curso de auxiliar administrativo, logística, recepcionista, designer, indústria criativa, que eu tinha comentado antes, era esse de Manaus. O objetivo é gerar renda, por um lado, um emprego, por outro lado, através do empreendedorismo. Tem um curso de empreendedorismo também. Tem um balcão de emprego que criamos, que está funcionando muito bem, que é um balcão dentro da comunidade, onde as pessoas, para as pessoas verem fisicamente onde elas podem ir procurar um emprego, assessoria para como conseguir um emprego, né, como fazer um currículo, como se apresentar numa entrevista. E nós também fazemos a ponte com as empresas, né? As empresas em Manaus estavam reclamando que os órgãos como o Firjan e outros, Sebrae, não estavam dando uma formação atualizada. Então nós aproveitamos esse espaço e estamos dando uma formação, e muitas vezes em colaboração com a própria Firjan e com o próprio Sebrae, orientada à necessidade das empresas, né? Então já são mais de 250 pessoas oficialmente empregadas. Mais de 1.800 pessoas se beneficiaram desse projeto.
Durante quanto tempo?
Durante esse projeto está no segundo ano, isso 6 meses. Uhum. Em 6 meses, os resultados que eu estou comentando agora são os últimos 6 meses, né? 1.800 beneficiários, considerando que participaram em cursos, prepararam currículos, foram encaminhados ao mundo do trabalho. É muito importante na questão do Amazonas. Amazonas é uma das florestas mais importantes do mundo, se não a mais. E aonde essa floresta está localizada, que é em Manaus, a capital, que é o Amazonas, né? A capital do Amazonas, que é Manaus, tem mais de 52 pessoas que não sabem ler, 650 mil pessoas que vivem em extrema pobreza. Mais da metade da população de Nova Grande Vitória vive em extrema pobreza. Há muita violência, o sistema de transporte é muito deficiente, é muito difícil chegar ao centro de Manaus, é uma viagem. Quando você espera o ônibus, eu vou lá constantemente, então eu faço esse processo. Na verdade, a gente no final termina usando o carro, porque senão se perde muito tempo, né, para chegar de um lugar a outro. Mas quando chega um ônibus é loucura, as pessoas se empurrando, passando um por cima do outro. Imagina, as pessoas têm que ver isso todo dia. Então, o Paulo, por exemplo, que participou num projeto conosco, não quiseram contratá-lo porque ele morava em Nova Vitória e pensavam que ele ia chegar atrasado, que ele não conseguia chegar ao trabalho, né? Por outro lado, a história do Vanderlei, que é super interessante. O Vanderlei participou num curso de mecânica, abriu uma oficina de motos. Essa oficina está funcionando, ele está conseguindo viver disso. A mulher dele fez um curso de empreendedorismo, ela abriu uma loja de roupa dentro da oficina, que é uma coisa assim, bastante inovadora, né? Uma, uhum, oficina que é uma coisa, né, mais...
masculina, talvez.
Masculina e mais suja também, uhum, né? Porque está mexendo com motores, abrindo motores. Então tem as roupas assim num canto, que estão dentro do plástico. E ele separou os dois ambientes com uma cortina de mais de 400 CDs. Ele reciclou esses CDs. Então ficou um ambiente assim, muito um ambiente que você pode ver em Berlim, em Madrid, em Londres.
Uhum. E ele moderno, criou, né?
Muito moderno, e foi uma criação dele, né? Então, uma coisa que eu estou tentando, por exemplo, é conseguir recursos com a empresa que apoia o projeto para trazê-lo, para contar o modelo dele, né? Uhum. Porque ele está vivendo disso.
Ah, com certeza seria interessante que ele contasse essa história, não só aqui nesses microfones, mas quando você fala dessas iniciativas que têm resultados bem concretos, como elas se unificam? Como que os moradores sabem dessas iniciativas, desses projetos? Para onde que eles têm que ir para se matricular, não sei?
Boa pergunta. Não é fácil. Não é fácil. A divulgação não é fácil. Então temos, por exemplo, a Ellen, né, no Amazonas. No caso do Amazonas, a coordenadora é a Luciane Freire, que é uma pessoa incrível, que desenvolve um trabalho muito bom lá nas comunidades. E está a Ellen, que é como relações públicas, né? A Ellen conhece todo mundo nas comunidades, então ela vai e funciona muito boca a boca, né? Eu fiquei impressionado quando a última vez que eu fui agora perguntando como é que vocês ficaram sabendo, né, para identificar como melhorar os canais de comunicação,
né?
E quase todos diziam que era através da Ellen. Era ela que conseguia fazer as pessoas saberem, né? Mas, além disso, colocamos também cartazes em locais, pontos de ônibus, bares. Quando tem uma rádio comunitária também, a gente faz uma divulgação pela rádio comunitária. Pessoas que participaram em outros cursos vão também, funciona esse boca a boca, né? Vão comentando a outras. Desenvolvemos... É muito importante dar apoio às famílias dos beneficiários dos projetos, né? Então, quando vem, fazemos eventos para que a família participe. Então, a família também conhece o que fazemos e pode divulgar. Então, existe toda essa forma de comunicação, né? Mas não é fácil. Por isso é fundamental trabalhar com as pessoas que moram na comunidade, que conhecem a realidade local, né?
Uhum. Estamos conversando com o Leonardo Martins, que é assessor estratégico em sustentabilidade brasileiro, como percebemos, mas que mora aqui na Espanha. Leonardo, então você voltou faz pouquíssimo tempo, no dia 5 de agosto. Você já contou um pouquinho do que você fez lá, por exemplo, em Manaus, mas basicamente esse tempo foi dedicado ao Rio de Janeiro. E também, pelo que eu entendi, você fez projetos relacionados com os Jogos Olímpicos. Que projetos foram esses? Contam com que tipo de apoio?
A Prefeitura do Rio está estudando a melhor forma de maximizar o legado que vai ser deixado para a população, né?
Então, é muito questionado, não? Ainda mais agora, depois dos protestos, das manifestações lá no Brasil, não?
A sociedade está questionando, os meios de comunicação estão questionando, né? Mas aí esse trabalho específico que eu estou te comentando é um planejamento para, quer dizer, 2016, quer dizer, em 2016, o que, que a gente quer contar e o que, que a gente precisa fazer para a gente poder contar essa evolução social, né? Então, o meu trabalho é esse, o que devemos contar e o que devemos fazer para poder contá-lo, né, principalmente. Então, assim, a principal linha, uma das minhas principais linhas de trabalho é o empoderamento de líderes das comunidades para o desenvolvimento da autonomia das comunidades, né? Sempre acreditando fortemente que são as pessoas das comunidades quem conhecem as necessidades e quem tem que ser empoderadas para resolvê-las, né? Quando eu digo ser empoderadas, eu quero dizer cursos para que saibam como estruturar um projeto, co-criar projetos, quer dizer, sentarmos diretamente com a empresa para ver também o que, que a empresa necessita, como ela quer posicionar sua marca e como podemos também agregar o maior valor para a empresa, nunca esquecendo que o ponto central é a necessidade da comunidade. Formação e liderança, autoconhecimento, quer dizer, as pessoas se conhecerem melhor e terem mais segurança e verem que são muito capazes, que são muito inovadoras, que são muito tenazes, que têm características que muitas vezes a gente não encontra no asfalto, como se diz, né? Quer dizer, fora das favelas. Então eles têm um diferencial muito importante, temos que trabalhar juntos, porque assim vamos gerar um impacto maior, né? E projetos que têm um impacto social maior.
Mas o que é exatamente formar líderes? Como é que eles atuam na comunidade em que vivem? Não entendo.
Quando você chega numa comunidade, sempre existem pessoas que naturalmente têm uma posição de liderança, né? Pessoas que se mobilizam os outros moradores da comunidade, que definem encontros que vão ser realizados, ou que organizam as festas, ou que organizam, enfim. O próprio presidente da Associação de Moradores pode ser, como no caso do Falete, o Fafá, que é o presidente da Associação de Moradores, que é uma pessoa super comprometida, que faz um trabalho sensacional no Falete, no Rio de Janeiro. No Complexo do Alemão está o André Ramos, que do Pacto da Paz. Ele trabalhava no narcotráfico. Ele diretamente, pessoalmente, me contou isso, que ele era o primeiro grupo, né, como eles dizem, puxar o bonde, né? Eles puxavam o bonde para tomar outras bocas de fumo, para lutar por outros pontos de droga. Hoje em dia ele tem um projeto que chama o Pacto da Paz. Então trabalho com ele também no sentido de como podemos melhorar esse projeto, como posso colocá-lo em contato com organizações que possam financiar o seu projeto. Então esse é o processo, né? E que as pessoas sejam da comunidade sejam protagonistas da sua mudança, né? Os grandes protagonistas, os grandes responsáveis da sua mudança são eles. O que a gente faz é trabalhar junto.
E esse tipo de trabalho só é possível em favelas, por exemplo, no Rio, favelas pacificadas?
Não, também acontece em favelas não pacificadas. A grande vantagem da favela pacificada é que as empresas têm menos restrições a entrar. A segurança é maior, então facilita o trabalho. Quer dizer, o ideal é que estejam pacificadas, mas não, trabalhamos em favelas não pacificadas. Favelas do Amazonas não estão pacificadas. Favelas de Salvador não estão.
Também não. É um termo utilizado só lá para o Rio de Janeiro, não? Para algumas favelas pacificadas.
Salvador tem aí o PP também, né? Mas parece que não funciona como a do Rio, pelo que eu estive vendo lá. Em Salvador, o projeto abrange as favelas do Alagados, Gamboa, Solado, Inhão, Suburbana, Sussuarana. Participam Fundação Mafre, CUFA, Bagunçaço, Governo e Prefeitura Locais, Instituto Empreender e o SEBRAE. Estamos conseguindo resultados. Nenhuma dessas favelas está pacificada e esse complica mais os projetos, né? Muitas vezes um curso não pode acontecer porque está havendo um tiroteio fora, né? Ou já houve casos inclusive de A ONG acaba funcionando como um centro de segurança, né? Quando tem algum problema, todo mundo corre para a ONG. Então as pessoas entram, ficam lá dentro, então não tem condição de você continuar um curso nessa situação, né?
E por falar em bagunçar, eu vou colocar uma música, a gente vai ouvir um pouquinho e depois você vai contar o que que significa essa música, quem é que está tocando e por quê.
Ok.
Essa música que estávamos escutando, Leonardo Martins, que é assessor estratégico em sustentabilidade, está aqui conversando com a gente nos estúdios da Rádio Exterior. Vai contar o que significa, que música é essa. Leonardo, faz parte desses projetos que você comentou, não?
Faz parte desses projetos. Essa música está criada por... esse arranjo está criado por uma pessoa que é o professor desses alunos. Então, por exemplo, um curso de formação de guias turísticos, como eu comentei, né? Não é simples o processo de um jovem que estava na rua, de repente, entrar numa sala de aula. Então, existe todo um processo de engajamento. Então, a música é um instrumento muito potente de engajamento, né? E mais na Bahia. Então, esses jovens criam essa banda, fazem música, já foram até a Suíça apresentar a rainha da Suíça, ou da Suécia, as músicas que eles fazem. Por exemplo, trouxemos também o cantor Saulo Fernandes, que agora está trabalhando com a Ivete Sangalo. Fazemos alguma colaboração com Carlinhos Brown do Candial.
Exatamente, até ia perguntar, porque no Brasil e especificamente na Bahia, há várias experiências de integração através da música, e o Carlinhos, sim, Brown é uma das pessoas que mais incentivam e, sim, se envolvem, não, nesse trabalho. Inclusive na Venezuela também há uma orquestra formada também por crianças de classe baixa, não, ou em risco de exclusão social. É um modelo, é uma experiência que se identifica muito com o Brasil, não, com o brasileiro, com a cultura, utilizar a música para...
Com o brasileiro, e também a música tem uma questão que é... Você tem menos barreiras, né? A música... A questão do idioma, por exemplo, não tem... Não é uma barreira. A música é um instrumento muito bom de integração. Os jovens costumam ter muito, muito, muito amor pela música, né? Então, funciona muito bem. E na Bahia, então, nem te digo. Quer dizer, se usa esse modelo em vários lugares, né? A música como instrumento de transformação social... nesse projeto da Bahia, o David Araújo, por exemplo, um dos jovens mais inteligentes que eu já conheci, ele não tem família, né? A realidade é muito dura, realmente. E ele me ensinou sobre a Zeferina, uma escrava que fugiu e comandou a mais de 500 negros fugidos. Me explicou sobre a rivalidade que existe do bairro de Pirajá com a Ilha Amarela, por questões históricas da escravidão, né? Um que entregou os escravos que estavam no outro local e tal. E tudo isso começa muitas vezes pela música, né? Esse processo de trazer para dentro da ONG, da base, que eles comecem a estar aí, que eles vejam o que acontece. No começo é música, depois a gente vai fazendo cursos, né? Pode ser português, pode ser matemática. Mas é um processo de engajamento, não é? Muitas vezes as empresas acham que, vou fazer um curso aqui, mas tem que ser de português, tem que ser de matemática. É uma realidade muito, muito complicada, né? Muito complexa. Tem que conhecer para ver que não é fácil engajar as pessoas da comunidade para que elas estejam ali dentro, né?
E você morando na Espanha e tendo em vista que a situação econômica daqui também não tem piorado, não? Ou que há muita gente já excluída, sem emprego. Há também bairros que poucas pessoas às vezes até associam com a Espanha, mas também há bairros de favelas. Você chegou a conhecer esse tipo de realidade? Realiza algum projeto de integração aqui na Espanha também?
Aqui na Espanha estamos conversando sobre desenvolver projetos, por exemplo, na Canhada Real, né? Que são mais de 40 mil pessoas morando na Canhada Real.
Que fica em Madrid. Só para explicar para o ouvinte que não sabe o que é a Canhada Real, o que é exatamente?
A Canhada Real é uma zona degradada de Madrid, né? Como se fosse uma favela de Madrid. Não é como no Rio, que você tem essa percepção da favela, que você vê na favela está misturada na cidade, né? E também na periferia. Quer dizer, realmente, eu diria que a Canhada Real está fora, está esquecida, né? Está
marginalizada, né?
Está marginalizada, a sociedade está um pouco de costas para a Canhada Real, o governo também e as empresas também. Então, esse é um problema que tem que ser gestionado, porque senão a tendência é o mesmo tipo de problema que a gente pode encontrar no Rio de Janeiro, né? Então, existe o interesse em utilizar essa tecnologia social que estamos usando no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio de Janeiro principalmente por causa da pacificação, aqui, né, na Espanha. Então, a gente está conversando sobre como utilizar essa tecnologia social para projetos na Espanha.
E quando você fala agente, Leonardo, para entender, quem é o agente? É o governo? É a prefeitura? Quem é?
Empresas e ONGs. Não, com o governo não está vendo contato, né?
ONGs espanholas, não?
Espanholas e empresas espanholas que cada vez mais dizem que, olha, a gente tem que investir menos em projetos sociais fora e mais dentro, porque a situação aqui na Espanha está
exigindo,
muito.
Não? Está pedindo que também se olhe para cá.
Exatamente. O governo é uma distância... Existe uma distância grande com o governo, né? Não acontece como no Brasil, que existe uma aproximação muito grande do governo aos projetos sociais, né? Tem muita coisa para que melhorar ainda, mas realmente existe um processo de diálogo social e de encontros. Eu promovo encontros sociais positivos, né? Como foi o caso do Rio Sem Fronteiras com o jornal Dia. Veio o coronel Robson da Silva, chefe de Estado-Maior responsável da UPP, vieram membros do governo, vieram ex-traficantes, vieram líderes da comunidade do Falete. E aí aconteceu um debate muito interessante, né, onde as coisas boas e ruins saíram, foi muito positivo, né? Então, isso gera uma integração que é o que promove uma mudança. Isso aqui eu não estou vendo acontecer.
Sucesso então com os projetos, futuros projetos aqui na Espanha também, que como você mesmo lembrou, é um país que agora precisaria também olhar um pouco mais para os seus problemas e iniciativas com ONGs, empresas de projetos sociais são muito interessantes agora. E Leonardo, você queria deixar mais algum recado? E quer acrescentar mais alguma coisa,
Uma última
Leonardo?
Coisa, como é muita informação, são muitas coisas para contar, assim, ficou muita coisa ainda para contar, lógico que não dá para contar tudo. Na minha página web todas as informações estão detalhadas.
Ah, dê então o seu contato.
É www.leonardomartinsdias.com. 3Ws, leonardomartinsdias.com, lá tem todo o meu contato, os projetos estão descritos, tem a foto do balcão de emprego, as fotos do Amazonas, do Bahia, Rio de Janeiro, tudo isso está bem detalhado na página web.
Tá certo então, Leonardo. Obrigada pela entrevista. E estivemos então com o Leonardo, assessor estratégico em sustentabilidade brasileiro que mora aqui em Madrid. Muitíssimo obrigada.
Obrigada a você, Estela, foi um prazer estar aqui de novo.